Boa noite, Idovan Araújo, tá no ar mais um podcast É Papo Firme, na melhor rádio web do Brasil, meu velho. Conte-me tudo, não me esconda nada, Idovan. Como é que você tá, irmão?
Eu adoro esse boa noite efusivo
que você dá. Adoro também, meu velho. Bom demais.
Bom demais. Boa noite, Luciano Lima. Bem-vindo a mais um podcast
É Verdade. Papo Firme. Muito bom. Fiquei triste porque quinta-feira eu não fiz, né, cara? Fui dar umas voltas lá pro sul de Minas.
Eu vi.
Também. Tomar uns vinhos. Tomar uns cafés gostosos.
Foi bom?
Mineiro sabe fazer café, irmão. E sabe produzir café. Café de primeiríssima qualidade. Foi bom. Passeio bom, gostoso, né? E nesses passeios, nessas trilhas todas, vendo postagens dos amigos em algumas trilhas, inclusive fora do Brasil, resolvemos fazer hoje um programa bem diferente, bem especial. Falar sobre uma trilha que exerce um certo fascínio em muita gente do mundo inteiro e também nos brasileiros. Só pra você ter uma ideia, Idovan, em 2023, mais de 3 mil brasileiros fizeram a trilha, o caminho de Santiago de Compostela. Muita gente exerce um fascínio que as pessoas têm curiosidade, né, cara? Eu mesmo morro de vontade de ir, mas eu preciso primeiro perder o medo de avião, porque tem 12 anos que eu não ando de avião.
12 anos?
Certamente, e a mulher anda muito brava com isso.
Então, com certeza, né?
Eu faço trajetos de carro pelo Brasil inteiro e preciso voltar a andar de avião. Esse medo me incomoda bastante. E eu quero fazer esse passeio, esse caminho, né? Porque o caminho de Santiago Compostela não é só uma preparação física, né, irmão?
Não.
É uma preparação psicológica, né? Espiritual, é uma coisa que envolve tantos fatores, né? Tem gente que vai por causa de fé, vai por causa da cultura, né? Vai por causa de vencer os seus desafios pessoais. Então tem de sal e tem de doce, só sei que o caminho é muito bonito. E reza a lenda, meu amigo Idovan, que seguidores do... Eu até fiz essa anotação para não perder, eu achei muito interessante essa história, que seguidores do apóstolo Tiago levaram o seu corpo, já decapitado, de barco até a Galícia, né? Onde enterraram o apóstolo em segredo. Centenas de anos depois, né, um homem foi guiado pelas estrelas até o local, e o campo de estrelas se transformou em Santiago de Compostela. Nesta época, né, por volta do ano 1000, que Santiago de Compostela se tornou um lugar de peregrinação comparável a Roma e a Jerusalém, meu irmão. E até hoje é um dos locais de peregrinação mais conhecidos do mundo, né? É muito bacana a história, com mais de 10 rotas, né, que levam diretamente a Santiago e Compostela. E hoje eu trouxe aqui no podcast É Papo Firme três figuras, né, que juntas dá mais de 6 mil quilômetros. Você já imaginou?
É mesmo?
Você já imaginou? Você já imaginou? Você andar, caminhar 6 mil quilômetros? Vamos apresentar os nossos convidados? Vamos? Logo
bora,
de cara?
Partiu?
Vou começar pelas mulheres, né? Lia Socha. Tudo bom, Lia? Sua câmera é aquela ali, ó, ali em frente, Lia, ó.
Tudo bem.
Tá tudo bem, né?
Tá tudo bem.
Lia, aqui, ó.
Ah, tá.
Fala aqui no microfone, Lia, aqui,
pertinho. Okay,
aí, pronto. Okay. É a mais experiente deles todos aqui, viu? 4 vezes já fez a caminhada mais longa. E é uma alegria receber você aqui, viu, Lia?
Obrigada, Luciano.
Seja bem-vindo.
É um prazer estar aqui também.
A Lia, que é empresária da moda.
Gosta de trilha,
gosta,
né?
De trilha. Aliás,
é o extremo.
Aliás, vou fazer um parênteses aqui bem bacana. Eu aprendi a gostar de trilha por causa dela e do Paulo Socha. Eles são coordenadores de um grupo chamado Caminhantes Livres. E eu conheci todas as trilhas, praticamente, do Distrito Federal, em companhia dessa... Essa linda senhora, empresária da moda, amiga do coração, a minha mulher é apaixonada por ela. E ela nos apresentou as trilhas do Distrito Federal. As pessoas, não só do Distrito Federal, viu, Idovan, mas em volta aqui do Distrito Federal, no entorno, tem trilhas que as pessoas nem imaginam. É, né, Lia? Depois a gente vai bater um papo sobre isso. Temos que fazer um programa só sobre isso, um podcast só sobre isso, hein, Lia?
Podemos fazer.
Estamos também aqui com Odalis Olivieri. É isso? Olive. Como é que é? Olivieri.
Aliev.
Luciano. Jornalista, fez pela primeira vez, desculpa, irmão.
Isso, sem problema. É normal, muito normal.
Primeira vez que você fez, né?
Sim, sim.
Todo mundo erra o seu nome, né?
Todo mundo. E eu parabenizo quando acerta de primeira ou escreve certo.
Não, e a gente tava...
Dou os parabéns.
Não, e eu antes do programa começar, eu tava... Dovan, me fala aí o sobrenome
do Odalis. Eu tava soletrando, falando em voz alta, tava treinando aqui.
Me fala o nome do Odalis, acho que eu vou errar o nome dele, cara. Mas também está com a gente aqui o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, que também já fez 4 vezes, 2 a trilha mais longa, né, Arrudão? Seja bem-vindo. Prazer tê-lo aqui pela primeira vez, né?
Prazer é meu.
Uma alegria.
Boa noite a vocês todos. Bem-vindos. Você contou a história do como é que começou o caminho? Há várias versões.
É claro.
Né? Mas eu diria que a versão mais assumida pela Igreja Católica é que quando Tiago, que na verdade era Iago, que era apóstolo de Jesus, morre no início da era cristã, os cristãos eram muito perseguidos.
Sim.
Colocam num sarcófago com algumas inscrições dizendo quem era, e ele foi jogado ao mar. E esta jangada foi parar no ponto mais a oeste da Europa, que chama Finisterra, fim da terra. Os cristãos de lá encontraram, identificaram o corpo, e ergueram uma pequena capela. E essa capela deu origem a Santo Iago. Portanto, Santiago de Compostela. Na matriz, na Catedral de Santiago de Compostela, tem um túmulo onde estariam os restos mortais de Tiago. E nós, peregrinos, quando chegamos a Santiago, que é o momento culminante da peregrinação, da caminhada, a gente assiste à Missa dos Peregrinos, que é belíssima. Tem lá o maior turíbulo do mundo, a missa cantada, maravilhosa. E depois da missa, todos nós entramos numa fila e vamos abraçar o túmulo de Tiago. Esse abraço no túmulo é aquele que, de acordo com a nossa fé, né, nos dá as indulgências que a gente foi buscar nesse caminho sagrado.
E foi a fé que te levou a fazer o caminho pela primeira vez? O que é que te levou a fazer? Como é que você conheceu o caminho? O que é que te levou a fazer esse trajeto?
Olha, eu
que vivi... muita gente não conseguiu completar, né? A gente precisa dizer isso. Muitos chegam, não conseguem. Você já fez.
Eu estava num momento muito difícil da minha vida, tinha saído do governo, aquela história, numa depressão profunda. E eu fazia terapia com um cidadão aqui de Brasília que chama Jorge Ponciano. Tem hoje mais de 90 anos, muito lúcido. E ele que me induziu, olha, eu fiz esse caminho, vai te fazer bem, tá? Você vai se reciclar. E aí eu meio perdido, assim, eu fui um pouco pela aventura, um pouco pelo desafio físico e movido também pela fé que eu tenho muito forte. Mas era uma mistura de tudo isso. E quando você chega, porque esse caminho, ele é feito há mais de 1000 anos, porque ali ficou enterrado Tiago, e 1000 anos depois surgiu uma ordem na França que chamava os Templários, que eram religiosos guerreiros, que surgiu exatamente para proteger a peregrinação que os cristãos faziam ao túmulo de Santiago, que acreditava-se ganhavam indulgências plenárias, perdão por seus pecados. E aí surgiram os Templários. Inclusive tem um castelo belíssimo, né, dos Templários.
Em
Bonferrada,
né?
Que é um negócio belíssimo.
E
esse caminho, então, é feito há mais de 1000 anos pelos cristãos, inicialmente os franceses, depois os espanhóis, mais tarde todos os europeus e mais tarde todos os povos do mundo. Nesse caminho, por exemplo, vocês devem ter encontrado, eu encontrei gente da Coreia, eu encontrei do Japão, dos Estados Unidos vários, muitos da Espanha, da Itália, da Inglaterra, da França, de todo lugar. Cristãos do mundo.
O mundo está dentro do caminho.
O mundo está ali. Aliás, a gente vira poliglota, né? Que a gente conversa com todo mundo, não sabe como. Em todas as línguas. Há uma linguagem de solidariedade. Quando você passa por um outro peregrino, no meio de uma trilha, lá na montanha, um fala para o outro, bom caminho. E aí, às vezes, puxa uma conversa, e às vezes, lancha junto. E o caminho é, assim, muito solidário. Todos no mesmo propósito. O caminho, Luciano, ele tem uma coisa que é bíblica. Onde dois ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei presente. Você imagina que ali são centenas, milhares de pessoas fazendo o mesmo caminho sagrado há 1000 anos. Então, se você tiver sensibilidade e fé, você percebe o plano do sagrado, do transcendental. Há pessoas que dizem o seguinte, que nos 10 primeiros dias, o desafio é físico, né? Dói tudo, não é não? Os 10 primeiros dias é quando surgem as bolhas na sola do pé, é quando as costas não estão aguentando a mochila. Físico. Os outros 10.
É dolorido.
É quando dá vontade de desistir. Nos outros 10 dias, o corpo já acostumou um pouco mais, aí a mente. Você começa a esvaziar a mente das suas preocupações diárias aqui, e a sua preocupação é chegar naquele pueblo que você marcou para chegar, encontrar lugar no albergue para dormir, lavar a roupa que você caminhou, botar no guardador para secar, não é não? É a sua preocupação, e arrumar um lugar para comer. É isso a sua preocupação. E quando você vai esvaziando a mente, começam a surgir coisas que estavam arquivadas lá na sua memória que você nem lembrava. Então, vem realmente o que importa. E os últimos 10 dias, aí é o plano espiritual mesmo. Aí você já transcendeu, e para quem tem fé, e eu tenho muito, a gente tem o milagre do caminho sagrado.
Acho que isso é mais importante, porque além dessa tentativa de redescoberta pessoal, né, Lee, tem a questão da fé. Você, a sua primeira caminhada foi em que ano?
2005.
A caminhada, o caminho longo sai de onde? Sai da França?
Sai de Saint-Jean-Pied-de-Port,
que fica na França.
Para você subir os Pirineus, que é um desafio subir os Pirineus.
Assim, no primeiro dia já é o mais difícil, né?
Dizem que você já leva um choque, né? Primeiro dia já é o teste, é a prova. Fez o primeiro dia, vai embora.
É o mais difícil e o mais bonito, né?
Maravilhoso.
Não dá para se descrever. Não,
os Pirineus, fantástico. E... me perdi.
Não, primeiro dia, né? Você fez o primeiro em 2005, né?
Isso, foi 2005.
Qual foi o motivo dessa ida?
Falando do desafio.
Do desafio.
Primeiro dia, que a gente sempre fala, o primeiro dia é a prova. Passou na prova, pode seguir em frente. É. E é o que o Arruda está dizendo. É o espaço mais bonito que nós temos ali no caminho, são os Pirineus. Porque a Galícia é linda, toda verdinha, mas os Pirineus é incomparável.
Né? Aquela...
é uma coisa...
deslumbrante.
Só indo para sentir.
Para sentir, é verdade.
Pra você ter uma ideia, nesses 20 quilômetros a gente sobe mais de 1.000 metros.
E sobe 20 quilômetros e desce 7.
A descida também é dura. Pega o por isso o cajado. Porque ela te ajuda no joelho, né?
Isso.
E quando você chega em Roncesvalles, que é um antigo mosteiro, monastério, né? Lá tem a Missa dos Peregrinos, que também é muito bonita. Então, nesse primeiro dia à noite, a gente assiste à missa e recebe as bênçãos e as orações para continuar o caminho.
E você, Odalis, como é que foi a sua experiência? Foi a primeira vez que você foi, né?
Não, foi a primeira vez.
E fez logo o caminho longo.
Isso, eu quis fazer o tradicional, aquilo que se diz ser o caminho.
O caminho,
né? Então, eu lá em 97, né, eu li o livro do Paulo Coelho, né? E ele descreve essa trajetória,
sim,
né? E só que assim, li, achei interessante, né? E deixei lá. Né? Eu só fui retomar nesse pensamento quando eu comecei a caminhar em 2017, por aí. Né? Então, de 97 a 2017, eu tinha outros planos. Eu ia ser maratonista.
Olha, que legal, bacana.
E aí, quando eu aposentasse, né, eu ia ser maratonista. O que aconteceu? Eu tive impacto fêmur acetabular, né? Uhum. E aí o médico disse, ó, ou você para, ou eu vou fazer uma cirurgia em você em 2 anos. Né?
Que legal.
E aí eu disse, tá bom, eu paro, mas parar de correr é muito duro, é muito difícil. Quem é corredor sabe, né?
Verdade.
E aí eu comecei a caminhar, andar de bicicleta e tal, conheci os caminhantes livres, e aí a partir daí é que eu coloquei como objetivo, tá, então meu objetivo vai ser fazer o caminho. Né? E aí, 17 até... a gente começou uns 2 anos atrás, diz Lia, vamos.
Vamos,
Lia, vamos.
Quanto que a gente vai fazer?
Insistindo.
Até que chegou um momento. Vamos, pode escolher a data. Aí, qual a melhor época para ir? Eu falei, olha.
É verdade.
Maio, junho ou setembro, outubro, que a gente tem que fazer esse caminho.
É porque tem que fugir do frio, né?
Ou na primavera.
Tem que fugir do frio,
né? Ou no outono. Que aí você pega menos chuva. não pega calor, não pega tanto frio.
Eu acabei fazendo em julho, porque é o mês que as meninas que moram comigo estavam de férias, né?
Sim.
Mas a primeira semana eu peguei aquela onda de calor na Europa.
Nossa.
Gente, aí eu não sei que hora que vocês saem para caminhar normalmente.
Às seis e meia, sete horas.
Eu saí às seis.
A gente tomava café sempre na primeira cidade, né? A gente já ia embora, vamos tomar café. Dificilmente a gente tomava café onde a gente
dormia, né? Não tem.
Mas reclamei de sair mais cedo, porque eu dizia para eles assim, olha, a gente vai estar caminhando no escuro, né? E a gente vai estar perdendo, principalmente nas cidades grandes. Você perde a saída da cidade grande. E a cidade grande é legal. As cidades grandes lá são legais. E aí, quando você sai muito cedo, você não vê as coisas que estão ali. E aí, eu dizia assim, não adianta, gente, vamos sair um pouco, assim, vamos sair o tempo suficiente para o sol nascer e para a gente ver as coisas que estão aqui no caminho, porque às vezes a gente perde algo legal.
Lia, dá para sair do Brasil na doida, chegar lá e fazer?
Como assim?
Sem guia, sem orientação, na cara e na coragem?
Dá.
É caro a viagem?
Não, não é uma viagem cara.
Não,
se você usar
eu recebi muita mensagem perguntando isso. Se a viagem era cara.
Se você tem albergue, que você paga 7
euros.
8 euros.
10 euros.
Bota 10 euros. Você paga 60 reais para dormir, 65 reais.
É isso. Se você ficar no albergue.
Pega uma refeição do peregrino, custava 18 euros. Né?
É.
Então, se você for realmente raiz, né? Como a gente fez aqui o caminho, vamos exagerar. Você gasta 40 euros por dia?
50
euros.
Tem um café.
Os lanches, tá?
O caro é o café.
Mas eu fiquei sabendo que tem hotéis chiquérrimos também no meio, pelo caminho, né? Pousadas mais chiques, né?
Melhorzinho. A gente propositalmente evitou. Mas a gente não quis. Só teve uma cidade, sob muitos protestos do nosso companheiro, que a gente ficou num quarto só nós três. Mas a gente chegou e disse, não, vamos ficar 25 euros cada, né? Que a gente pagou, que foi o mais caro.
Ouvimos o caminho inteiro.
Depois ficamos no caminho. Mas a gente devia ter ficado lá no outro, no municipal ou no paroquial, né,
porque as pessoas, como a grande maioria das pessoas conhecem a história, né, já viram falar de alguma forma desse trajeto, desse caminho, perguntam, será que preciso de guia? Eu acho que não.
Caminho
né?
Auto-guiado.
A primeira vez que eu fiz, assim, há 10 anos atrás, eu ia com manual de papel mesmo.
É isso.
Tem um livrinho que fala, você sai de Pinhapó, vai a Roncesvalles, tá? Aí tem lá, o caminho tem muitas indicações. Tá? Hoje em dia, tem aplicativo no celular, tem um que chama Caminho Ninja. Esse Caminho Ninja, você errar 10 metros, ele te corrige. No meio da montanha, sozinho. Ele te dá, porque é uma espécie de Waze, ou de Google Maps. Só que específico para o caminho de Santiago. Então, você bota um aplicativo desse no celular e te leva.
Não tem como
você
perder, né?
E outra coisa, tem muita solidariedade. Eu, por exemplo, eles foram três pessoas. Eu fui sozinho. Mas no primeiro dia, quando eu estava subindo ali os Pirineus, eu encontrei um brasileiro lá em cima, de São José dos Campos. Jovem, 40 e poucos anos. Meio atarantado. Querendo até desistir, porque ele, cedinho, amanhecendo o dia, ele meio nervoso. Falei, não, vamos comigo, vamos seguir. Tá? Aí ele seguiu o velhinho aqui. Bom, acabamos fazendo praticamente o caminho inteiro juntos.
Olha aí. Né?
Nossa,
fez
legal.
Um amigo, um irmão.
Fizemos um amigo ali, né?
Não, e o Arruda.
Acaba virando família.
O Arruda tem uma caminhada pesada, ele caminha rápido.
Eu já fui caminhar com ele
uma vez, eu não consegui acompanhá-lo, não. Ele tem uma passada rápida.
Você
não caminha assim lá, não, né? Claro, não dá, né?
Você tá com mochila.
É,
né?
Verdade.
A mochila, esse é um detalhe também, né? Tem uns cuidados, por exemplo. Você não deve ter uma mochila mais pesada que 10% do seu peso corporal.
É, com certeza.
Então eu levava. Minha mochila tinha, assim, 7 quilos, mais ou menos.
Nossa, foi levinho.
Foi 7
A minha estava 10
anos. Não levou quase nada, então, né, Lia?
10 anos.
Eu acho que vocês têm mais dificuldade. Você, mulher, tem um pouco mais de dificuldade de uma mochila leve. Eu caminhava com um calção e uma camisa de tactel e levava dois calções e duas camisas. Um só.
Só um bastonete.
Eu uso dois, que eu uso um só. Assim, quatro patas. Dá
eu
impulso.
Eu uso um só. E uma toalha dessa que a gente compra aqui na Decathlon, que super leve, seca rápido.
É, super leve.
É necessaire, uhum. meus remédios. Então, é uma mochila bem leve.
Eu levo 1 quilo de remédio.
E um corta-vento, assim. Que
um Doflex.
Com tudo, com tudo. Isso que eu penso assim, não é pra mim, rapaz, é pra ajudar alguém, né? Mas tem os
e tem
meus,
que levar, né,
que eu levo pra ajudar as pessoas.
Aí tem
você tá sempre salvando alguém.
É, e tem que levar, né? É. Não tem jeito. Tem que levar um kit de sobrevivência, remédio.
Agora, o outro segredo é o tênis.
Não pode, né?
O outro segredo, Luciano, é o tênis. Ah. Que a pessoa que vai caminhar com um tênis desse que a gente usa aqui para fazer ginástica, é difícil. Eu vai sempre vou, né, com um tênis...
As nossas botas, né?
É, as botas. É. Eu vou com uma bota da North Face, que é uma beleza. E uma coisa, todas as vezes anteriores que eu fiz, eu usava vaselina no pé, né? Para evitar a bolha. Mas tinha bolha. Dessa vez, me ensinaram um truque. Eu usei a Bepantol, uma pomada. Isso. Né? Aí eu lamecava o pé de Bepantol para depois botar a meia.
As dobrinhas também do corpo.
Aí é impressionante como não... Não cria bolha.
Primeiro caminho eu não tive uma bolha. O segundo eu tive uma bolha enorme. Uhum. Mas eu sei fazer o dreno, né? Então eu faço o dreno. Ah, é. E agora eu tive uma pequenininha. Fiz o dreno. Depois eu tive a bolha em cima da bolha. Fiz o dreno e fiz o dreno. Não dá lista também.
Eu tive uma bolha
pequenininha. É, mas também você fazendo o dreno hoje.
Agora eu voltei. Faz uma semana que eu cheguei. Eu ainda tô com calcanhar muito dolorido. Algum problema no calcanhar, não sei o que é.
Também
tive. Tipo uma... Você teve também, né?
Tive.
Tipo uma fascite plantar. Eu voltei também com muita dor nas costas. Aí eu acho que é por conta da mochila.
O ajuste da mochila é importante. Nossa, eu não sinto nada no...
Se você fizer o ajuste direitinho, né?
Nada. Meu problema...
Eu sempre tive problema com dores na lombar, né? Várias trilhas.
Agora, Luciano, eu tenho hérnia, né, cara?
Eu tenho
duas hérnias muito pesadas e qualquer coisa dói. Tem que ter um preparo, né? Não adianta. Não é só espiritual, nem só psicológico. O papel físico é muito importante.
Acho que não pode ser uma pessoa sedentária.
Não pode, de forma nenhuma. E tem que ter um preparo, acho que tem que se preparar para fazer o
caminho. Cada um.
Isso é muito difícil. As pessoas falam que é um caminho. Não é um caminho simples.
É, porque são trilhas nas montanhas.
800 quilômetros, né?
Você desce só.
Galera, me dê só um tempinho. Nós estamos batendo um papo aqui com essa turminha. Com a Dalice, com a Lília e com o Arruda, sobre o caminho de Santiago e Compostela. Vocês podem mandar mensagem pra gente, eles têm o maior prazer em responder. Podem dar a curtida, né, Idovan? Curte a nossa transmissão ao vivo.
Exatamente, Luciano. Você precisa curtir aí a nossa transmissão, a gente está fazendo pelo YouTube. Também pelo Facebook.
Verdade.
Você pode ouvir também pelo rádio, pela Rádio Federal, no site da Rádio Federal, radiofederal.com.br, e pelo aplicativo da Rádio Federal também. Não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo.
Verdade. E é o seguinte, muita gente retransmite o nosso podcast nos finais de semana, na sexta, sábado e domingo, até outras rádios web e rádios comunitárias também. A gente fica muito feliz, só não deixa de dar o crédito, por favor, né? E a gente não cobra nada, né? Mas, por favor, deem o crédito e falem da Rádio Federal. Não adianta só falar do programa, falem da Rádio Federal também.
Boa.
Idovan,
sim.
Como a gente tem os nossos apoiadores, a gente não pode deixar de falar, né, cara?
Claro.
Vamos falar da Maguk Calçados? Vambora? Os sapatos masculinos mais confortáveis do mundo tá na Maguk Calçados. Qualidade, durabilidade e flexibilidade. A Maguk Calçados fica no Cia Trecho 5, Edifício Via Importance Center. E você pode conhecer melhor a Maguk Calçados no Instagram. É Maguk, né? Com K no finalzinho, calcados. Tá certo? Vamos também falar um pouquinho da Escola Anjinho da Guarda. Então, atenção, papais e mamães, se você tem bebê ou criança pequena em casa, conheça a Escola Anjinho da Guarda. Referência em educação infantil, creche e ensino fundamental, que fica em Águas Claras e também no Riacho Fundo 1. Turma de berçário, maternal e jardim com opção de contraturno escolar para todo o apoio que a família precisa. Mais informações no site crecheanjinhodaguarda.com.br. E você pode seguir também no Instagram, @anjinhodaguardafr1. E tem o Vila Velute. Você já foi no Vila Velute? Você conhece o Via Velute?
Não conheço, você
não. Cara, sensacional. Pois, você não pode deixar de conhecer o maior hotel do Centro-Oeste. São 9 piscinas, 4 tanques de pesca, 3 brinquedotecas, parquinho de areia, spa, passeio a cavalo, fazendinha e ordenha, tá certo? Chalés com hidromassagem e piscina, além da opção do Day Use. Muito bacana o Resort Vila Velute. Confira mais informações pelo site www.viavelute.com, tá certo? Ou pela central de reservas pelo telefone 61999881846. Siga no Instagram Via Velute, tá certo? Muito bacana. Você conhece o Via Velute? Você
claro, conhece, né? Sou amigo do Paulo Gontijo.
Paulo Gontijo, muito bom, muito bom.
A fazenda é maravilhoso.
Sensacional. E vai fazer trilha lá, viu?
Tem
tá
um
fazendo
problema.
Trilha lá, ele tá
esquematizando. Só tem um problema, o Via Velute. É que normalmente na sexta-noite e no sábado à noite tem alguém tocando violão, tudo. E o Paulo Gontijo, como é dono do hotel, vira cantor. E a gente tem que bater palma, né? Porque ele é o dono.
É, cara, o que ele fala? E ele fala assim, não, Luciano, eu já encontrei com ele antes dele ir para o Via Velute. Ele disse, não, cara, eu tenho que correr para lá porque as pessoas sentem minha falta no karaokê. Então eu tenho que ir lá fazer
ele,
o karaokê.
Na verdade, antes ele arrumava uma outra desculpa. Ele disse que tinha contratado o cantor e o cantor não tinha chegado. Aí ele
cantava. Rapaz, se você não conhece o Via Velute, pertinho de Brasília, sensacional. Se você é de fora de Brasília, precisa conhecer www.viavelute, né?
Vila Velute.
Velute, com dois T's no final, .com. É, vale a pena conhecer, um resort maravilhoso. Lia, a gente conversando nos bastidores, você me contou uma coisa muito interessante, que em 2005 você foi pela primeira vez participar do Caminho de Santiago de Compostela, e você foi com uma pessoa que estava louca para fazer esse passeio, né?
E que desistiu,
na primeira semana. Conta, por quê? Conta isso, essa história. É importante que as pessoas que não conhecem e desejam ir, saber esses...
Na minha opinião, eu não estava no caminho. Quando nós subimos os Pirineus, eu disse para ela assim, eu volto aqui. Ela, você está maluca, você está louca voltar nisso aqui, né? Isso aqui é caminho fazer uma vez só. E em Zubiri, ela foi picada pelo... Eles falam tinte, né? Tipo um carrapato.
Carrapato.
E ela teve alergia na pálpebra e em um dedo. Então ela começou a reclamar, né? Eu falava, ela é médica, né? E ela, na época, ela era responsável pelo setor infectologista do, acho que do Agarram. Eu falava com ela, Rosângela, você como médica, você pode, né, se automedicar, comprar o remédio, vamos embora. Não, só confio no doutor tal. Aí eu falei, eu acho que você não está no caminho. Eu quero terminar. Gostaria que você ficasse à vontade. Quer desistir? Ela, posso? Falei, claro. Desistiu na hora, né? Desistiu na hora. Aí ela voltou e eu segui. E na época eu pedi que, assim, se encontrar algum parente meu, não diga que eu fiquei só. Fala que eu tô cheio de gente aqui, né?
E na verdade tem
ou
mesmo,
então,
né?
Ou então você evita falar, né, com parente, principalmente Paulo, né? Ficar super preocupado.
Mas isso, naquele momento, te assustou um pouco, a desistência dela? Porque era a primeira vez que você estava fazendo,
não,
né?
Não, né? A primeira vez. O mais difícil para mim seria os Pirineus. Os Pirineus, ela estava comigo. Então, ela foi muito importante no caminho, né? Porque nós subimos os Pirineus. Depois dos Pirineus para frente, já é mais tranquilo. Porque os Pirineus, na época que nós fizemos, nós vimos duas pessoas.
Nossa.
2005 não tinha. O caminho estava estruturado como está hoje. Era bem.
Bem rústico mesmo.
Bem rústico. Teve lugar que só tinha sopa de cebola.
Sério?
Só sopa de cebola. Não tinha comida. Então, e outra coisa.
Esse ano eu peguei lugares que também só tinha sopa de lentilha.
Olha.
E pão. Aqui em Brasília eu evito comer pão porque eu tenho uma taxa de glicose um pouco alta.
Sim.
Não tem jeito de não comer pão lá.
Não, lá a gente come pão todos os
ou
dias.
Ou então você vai para a tortilha, né? A tortilha, que é batata e é ovo.
Mas eu,
né,
prefiro o pão.
Eu também. Nossa. O pão é muito bom. Ah, pão é muito bom. Então você come, né? Eu também não abri a mão de tomar uma tacinha de vinho à noite, porque faz parte, né?
Eu não bebo, né? Então, tranquilo.
Eu tomo uma tacinha de vinho para relaxar.
Não tomo refrigerante, né? Não bebo nada.
Aliás, quando a gente passa ali na província de Rioja...
É onde estão os melhores vinhos.
Você pede o vinho da casa, é covardia, né? É um vinho maravilhoso.
É, bom, geralmente o vinho já vem para a mesa, né?
Já vem para a mesa.
Vem o vinho e a cestinha de pão.
O vinho é mais barato que a água.
É. É, o vinho é mais barato que a água.
Eu acho que o caminho, essa história toda do caminho de Santiago de Compostela mostra para todos, você tem que estar preparado em todos os sentidos, sim, né? Não sim. Dá para achar que é um passeio qualquer.
Não. Né? E assim, subir nos Pirineus... Porque
tem muita gente que viaja na maionese, né? É. Acha que vai...
Então, quanto a essa coisa da preparação, eu assim, concordo, né, que quanto melhor você estiver preparado, melhor você vai fazer o caminho. Você vai, por exemplo, você acostuma carregar mochila, então vai doer menos, mas vai doer um pouquinho, mas vai doer menos. Agora, se você nunca carregou mochila e não se preparou, vai doer muito. Só que o que, que vai acontecer? Você pode despachar a mochila, então vai ter que despachar, né, para poder se recuperar. Eu digo assim, se você não for muito bem preparado ou tiver pouco preparo, você vai sofrer mais, você vai ter que... É melhor que você faça o caminho em mais tempo, né? Você pode se render em algumas partes do caminho e pular, né?
Que é uma pena, né?
Pode. Você pode pular.
Mas pular como?
Pular assim.
Como é que faz esse trajeto? Tem que ser o beabá para explicar para as pessoas, que as pessoas não conhecem.
Então, o obrigatório...
Vocês conhecem, as pessoas estão do outro lado não.
O obrigatório, vamos dizer assim, é 100 quilômetros. Né? É a cidade.
Os últimos 100
quilômetros. Qual é o nome da cidade?
Sarriá.
Então, dali em diante...
Você tem que fazer, senão você não tem a Compostela.
Ele lota. Principalmente na data que a gente foi, que era início da... A última semana.
Férias escolares.
E agora, que era dia de Santiago? Dia 25 foi dia de Santiago. Então, se arriar para lá, estava uma procissão.
Então, o pessoal lota ali. Só que o que, que acontece? Se você começa antes, você pode. Chegou numa cidade e aí você diz, não, esse trecho eu não quero fazer. E aí você vai e pega um ônibus.
Tem pessoas que saltam as mesetas. Eu acho as mesetas um dos lugares mais lindos do caminho, que você vê com distância.
O que são as mesetas, Lira?
As mesetas é a parte mais aberta.
E plana.
Mais plana do trajeto.
Isso. Tem subidas e descidas, mas não tem aquela altimetria que tem em determinados lugares. E aonde a plantação de trigo, né?
Então, é lindo, trigo de todos os lados.
Então, algumas pessoas ficam assim.
Trigo geral.
Elas acham meio aborrecido fazer isso.
Agora,
monótono.
É. E aí o Luciano vai na cabeça de cada um. Assim, eu, por exemplo, na primeira vez que eu fiz o caminho, eu estava numa determinada cidade e comendo uma azeitona, eu quebrei um dente. E era um dente da frente. Aí eu pesquisei, o dentista mais próximo era em Lyon, que ficava a 47 quilômetros. No outro dia, eu acordei às 3 da manhã, andei 47 quilômetros, cheguei em Lyon, fui para o albergue, tomei um banho, aí que foi uma bobagem, eu tinha que ter ido direto procurar o dentista. Eu fui no albergue, tomei um banho, lavei a roupa, botei lá no varal para secar, botei o outro calção, outra camisa que eu durmo e caminho no outro dia, eu tinha um chinelo de dedo, e eu fui pro dentista, ficava 1 quilômetro, minha perna endureceu, porque depois que você esfria, o corpo endurece.
Verdade.
E aí alguém me falou, pega um táxi, eu falei, não, o meu propósito é que durante o caminho eu só vou andar a pé. Eu fui me arrastando para o dentista, mas fui a pé.
Pois é, nesse trajeto, a gente sabe que algumas trilhas no Brasil são bem diferentes, né? A trilha da Fé, que liga Caminho Andradas
da
até...
Caminho da Fé.
Ou, quer dizer, Águas da Prata
até Aparecida.
Aliás, eu fiz o trajeto quase que de carro, né? Porque eu queria conhecer...
Fizemos ele a pé.
Eu quero fazer a pé. Tem até uma menina, que eu esqueci o nome dela, que ela faz, é muito conhecida ela. E ela mora em Franca e ela faz esse trajeto já há um bom tempo. E eu fiz passando, né? Em vários trechos de carro. E tem várias outras trilhas em São Paulo que levam a Aparecida, eu já fiz algumas delas. Mas que tem as pessoas, quando você está com um problema físico, eu não vou negar, eu tive muito problema de coluna, muita dor nas pernas. Tem pessoas no meio do caminho, no meio do trajeto, de quilômetros, de 10, 20, 30 quilômetros. Fazendo massagem, né? Ajudando as pessoas que estão com esse tipo de problema, para ajudar. Né? Existe isso no caminho de Santiago de Compostela?
Olha,
você fala ajuda?
É.
Existe.
Existe. Isso é importante falar.
Quando você
falar.
Fica em albergue,
isso.
Normalmente, se tem uma pessoa machucada, tem sempre alguém ali para ajudar.
É.
Tem. Sempre tem. Entre os peregrinos.
Entre os peregrinos.
Mas tem de tudo. Tem os voluntários. Os albergues católicos, quem toma conta são voluntários.
Isso.
E esses voluntários procuram te ajudar de todas as maneiras possíveis. Mas, Luciano, o caminho é o seguinte. Tem gente que faz pela aventura, tem gente que faz pelo desafio físico, tem gente que faz pela fé, e tem gente que faz por tudo. Eu, por exemplo, faço pelo conjunto da obra. É. Né? Agora, depende da sensibilidade de cada um. E, por exemplo, esse serviço que ele falou, de despachar a mochila, custa 5 euros. Você fala, ó, hoje eu vou dormir em tal pueblo, em tal albergue. Você paga 5 euros, tem uma van que vai pegando as mochilas e te deixa lá naquele albergue que você vai dormir. Mas na minha concepção, é minha só, eu tenho que levar minha mochila. Então, né? Cada um tem a sua. Agora, cada um faz o seu caminho. O caminho não é o mesmo para ninguém.
É, com certeza.
Cada um vê de uma maneira diferente, sente de uma maneira diferente. O que eu chegando aqui essa semana...
Os relatos, no geral, são assim, né? Cada um faz por um objetivo, né?
Muita gente me pergunta assim, e aí, você viu lá o milagre? Não, você não viu o milagre. Você é o milagre.
É, isso mesmo.
Você, o que eu diria é o seguinte, eu saí daqui dessa vez, por exemplo, muito preocupado com uma série de coisas, muito tenso, com dificuldades que a vida me impôs, tá? Eu voltei leve, voltei em paz. Quer dizer, para mim o caminho é o reencontro comigo mesmo. O sagrado está dentro da gente.
Isso mesmo.
Só que às vezes a gente tem tantas preocupações externas que você não consegue olhar para dentro de você. O caminho te leva para esse plano, para essa transcendência. Isso para mim é o sagrado. O sagrado não está lá em cima, não. Sagrado está dentro de você. O caminho é essa viagem, né, para dentro de você mesmo. Agora, dependendo da percepção de cada um, da fé de cada um, você vivencia experiências espirituais importantes. Né? Muitas vezes você está assistindo uma missa do peregrino. Teve missa que eu assisti que tinha duas pessoas só assistindo. Padre foi celebrar, só tinha duas pessoas.
E são muitas missas que durante o trajeto? Sim, são
o normal, todo dia, normal todo dia. Tem em todos os pueblos, todas as cidades.
Todas as cidades.
Só que esse ano a gente viu muitas igrejas fechadas.
Mesmo. Muito, infelizmente. Luciano, tem pueblo que a gente passa, que eu perguntava assim, quantos habitantes moram aqui? Assim, aqui moram 16 pessoas. Na época de maio a setembro, que tem peregrino, aumenta para 100 pessoas, porque vai gente de fora trabalhar nos albergues, nos bares, nesse negócio. Mas morador mesmo, raiz, é 16. São pueblos pequenos, todas as casas de pedra, todas, a rua de pedra, né?
Uhum. As pessoas sempre solidárias?
Sim.
Sempre solidárias?
Sempre solidárias. Eu acho assim, eles...
eu posso fazer uma reclamação.
Certo? Isso é importante.
Eu vou fazer
uma reclamação.
Eu tive um... Todos têm alguns dias em que a pessoa está assim, mais cabreira, vamos chamar assim, está mais chateada. Todo mundo nesse caminho acontece, com todo mundo, né? Em algum ponto. Eu tive o meu dia. Eu saí lá de Lyon, né? E saímos...
Lyon.
Lyon, saímos cedo, né? E eu querendo tomar um café, né? Porque a gente saiu sem café.
Ah.
E fomos indo, e 10 quilômetros e nada.
De café.
Passa por um pueblo, nada fechado. Aberto, tudo fechado e tal, e nada. Lá pelos 15 quilômetros, lá ao longe, uma casinha, um lugar assim, fantástico, né? Bonito o lugar.
Né?
Já fui batendo foto, já, né?
Estou
chegando aqui porque eu vou escrever que esse foi o lugar que me salvou. Adivinha. A gente chega lá, o dono do lugar, né? Foi a, eu pensei, vendo ele, né? Ele vai abrir pra gente, olha só, né? Aí chegamos lá, ele disse assim: não, só daqui meia hora.
Só daqui pra lá. Temos que seguir.
Mas eu acho que essa é a magia, essa é a magia, é o segredo da caminhada, né? A Ruda tá rindo, quem foi? A Ruda tá pensativa.
É magia da caminhada, eu sei que tá aqui no microfone. Agora, pra quem começou 4 da manhã e chega às 7 morrendo de fome. Mas aí tem uma coisa, você tem que entender a cultura do povo. Primeiro é o seguinte: nenhum café de nenhum lugar
é igual ao outro,
abre antes das 7 da manhã. Esquece. Nenhum. Eu saí às 4 da manhã e eu ia achar alguma coisa aberta, 7h30, 8 horas, às vezes 9 horas da manhã. Já tinha caminhado 15 quilômetros. Segundo, depois da 1h30, 2 da tarde, até às 5 da tarde, você passa em alguns pueblos, parece cidade abandonada. Portas e janelas fechadas. A siesta é obrigatória. Ninguém está acordado esse horário.
É a sesta.
A sesta. A farmácia fecha. O armazém, tudo fecha, a cidade fecha. Até
restaurante, né?
Até restaurante.
Fecha tudo.
É porque o caminho tem mais de 1000 anos. Não é um caminho programado. Ah, você vai lá, vai ter gente te esperando. Não. Igual é o caminho de Águas da Prata até... Né?
Não, também, também não é.
É programado.
Não, lá também é programado, mas igual o Caminho da Fé. É. Só que o Caminho da Fé,
você tem as pousadas certinhas que você vai parar,
mas lá também
o cara vai estar te esperando lá com a comidinha,
aí
bonitinha.
Aí você faz o caminho inteiro.
O caminho inteiro. Eu conheço o caminho.
Querendo comer o pão de queijo,
teve um amigo meu que foi. Não, bicho, cheguei lá na pousada, tinha rosquinha, tinha não sei o quê. Nossa, então, beleza. É diferente desse caminho. Eu não conheço o Caminho de Santiago Compostela. Estou ouvindo vocês, eu sou um ouvinte.
Mas então, nesse dia, aí passamos por esse lugar, eu chateado, né? Chateado.
Bravo.
Aí chegamos um pouquinho mais na frente, nem 5 quilômetros.
Nossa, um poço.
E aí,
achamos uma brasileira.
Uma brasileira, de Goiânia. Anápolis.
Anápolis.
Você encontra muitos brasileiros, né?
Trabalhando nos lugares.
Muitos encontra.
Encontra. A gente encontrou.
É que a gente fala muito.
Eu encontrei no caminho, caminhando mesmo como peregrino, mais 3. Esse primeiro. Que era de
São José, né? Que você falou.
Cajuíra, lá de São José dos Campos, que fez praticamente todo o caminho junto comigo. Depois de uns 15 dias, nós encontramos um outro brasileiro, também fizemos alguns dias juntos. E eu encontrei uma brasileira também, de São Paulo, fazendo o caminho. Então, assim, fazendo o caminho mesmo, durante esses 29 dias, eu encontrei 3 brasileiros. Mas as pessoas são muito solidárias. Agora, você tem que entender a cultura do lugar.
É claro.
Né?
Sim.
Adaptar a ela, e não eles se adaptarem a você. Agora, você tem que pensar o seguinte: 1000 anos atrás, quando se fazia o caminho, não tinha nada, né? Então, muitas das... Você passa, Luciano, isso que é uma coisa muito bonita, você passa em pontes romanas, que é assim, inexplicável, como que os romanos
fizeram
uma ponte daquela de pedra com o rio muito fundo, muito largo, não tinha guindaste, não tinha cimento, não tinha nada. Como é que eles fizeram aquela ponte? É inexplicável. Os romanos eram incríveis. Você passa em mosteiros, os monastérios, né? Maravilhosos. Você passa em igrejas do século IX, do século X, do século XIII, muitas.
Não, e as cidades, muitas muradas.
Muitas cidades muradas. As muralhas da Idade Média.
Acho que eles viviam
tipo
com muito
Toledo,
medo,
né?
Muito medo, porque era... cidades muradas.
Olia, sabe o que eu falo? Nós fazendo, a gente, quando faz esse caminho a pé, a gente acaba que conhece a Espanha, o interior da França e a Espanha, melhor que eles que vivem lá.
Sim, com certeza.
Porque quem vive lá faz de carro. É a mesma coisa de você sair de Brasília de carro, você vê uma cidade. Se você anda de bicicleta, é outra cidade que você vê.
Se você anda a pé,
aí
é outra coisa.
É outra, você vê no detalhe, né? Você percebe.
Então, eu, na verdade, quando fiz o caminho em 2005, eu corria 30 quilômetros. Fiz o primeiro caminho, eu desisti da corrida. Porque o caminho, você fazendo a pé, ele é muito contemplativo.
Demais,
é introspectivo, é contemplativo. É uma coisa, você vê as coisas, você aprecia. Aí eu passei a gostar de árvore, hoje eu olho uma árvore,
eu também.
Fico analisando.
Tira foto das flores,
das pedras.
É o trekking.
Dos estrelos, dos passarinhos.
É muito bacana.
E outra coisa, eu acho que o caminho de Santiago, não adianta a pessoa falar, eu vou fazer, eu quero fazer. O caminho te chama. Você só entra nele no momento.
Eu vi o depoimento do senhor falando exatamente isso.
A Lia falou uma coisa um tempinho atrás aqui, que para mim é mágico. Ela disse que aquela amiga dela que desistiu, ela não estava no caminho.
É, isso mesmo.
Quer dizer, ela estava caminhando lá, mas não estava no caminho. O que, que significa não estar no caminho? É não estar com a alma no caminho, com o espírito do caminho, sentir o caminho. É não ter o propósito de estar no caminho. É isso que faz a diferença.
E incrível que éramos 12 mulheres preparando para o caminho. As 11 desistiram, eu fiquei sozinha. Falei, eu vou. Aí, eu no trabalho, ela entrou e me ouviu falando com alguém. Ela, eu quero fazer. Falei, você está preparada? Não, então vamos treinar. Eu já estava indo. Fiquei mais 6 meses esperando ela treinar para entrar no caminho. E ela entrou. E aquilo que eu disse, ela foi muito importante, né, no caminho.
É, claro.
Porque fizemos os Pirineus.
Eu preciso fazer uns caminhos menores primeiro para poder partir para. Né? Eu quero fazer esse da fé.
Ô, Luciano, eu vou te falar.
Depois eu quero fazer os menores dentro do caminho de Santiago.
Luciano,
vou
falar uma coisa para você. Quando eu tiver a sua idade, eu vou fazer um caminho melhor.
Eu posso falar uma coisa, Luciano? Se você entrar no caminho, eu acho que você tem que entrar lá em São Jean Pied-de-Port. Tem que ter a experiência dos Pirineus.
Dos Pirineus.
Não é?
É todo mundo
parecido. Se você entrar no caminho, você não consegue sair. É muito difícil você sair dele.
Você sabe que eu gosto, né, Lia?
É muito difícil sair.
Ô, Idovan, eu sei que tem um monte de mensagem. Você podia ler as mensagens para nós, os nossos ouvintes participando do podcast É Papo Firme, que nunca termina quando acaba, tá, galera? O programa fica aí, ó, à disposição de vocês. Inclusive em várias plataformas, depois vai pro Deezer, pro Spotify, e você pode curtir o podcast É Papo Firme do jeito que você quiser, a hora que você quiser e o dia que você quiser. Então tá lá à disposição. Dovan, conte-me tudo, não me esconda nada, meu velho.
Lu, a gente tá aqui agora, ao vivo. Tem uma galera participando com a gente aqui, umas perguntas meio capciosas. E o Marcelo Senis está com a gente aqui falando aqui.
Marcelo Senis!
Muito legal ter visto o Papo Filme nascer e depois de tantos anos ver o programa maduro, consistente, que continua fazendo sucesso.
Aqui. Cara, são. Nós estamos em que ano? 2025?
25?
Já são 2007. Tem quantos anos? 15? 16, 17? Faz as contas comigo, tô meio ruim de cabeça. Já tem um tempão, né?
18? 18
é, ué. Anos, a gente tem alegria.
Já pode fazer carteira de motorista.
Não, já. O podcast Papo Filme começou no Dial, na Transamérica, depois foi pra Rádio Cultura FM, Rádio Estúdio. Em 2017 tivemos a honra de ser o melhor programa de web rádio do Brasil. Eu fiquei muito honrado em ter recebido esse prêmio da Sandra de Sá e do pai da Bossa Nova. Que me deu branco agora, que esqueci o nome dele. Não.
É porque ele foi o João todo Donato. Branco também.
É,
barba branca.
É, o João Donato. Roberto Menescal. Recebi das mãos dele. Aliás, ficamos amigos, né? Toda vez que eu vou ao Rio, a gente se encontra. Boa. Ô, Idovan, fala das mensagens aí. Quero que você leia as mensagens, cara.
Boa. Além dele, também está aqui a Adelaide Tozetti, está dando boa noite para gente. Roberto Camilheira, fala, meu amigo, Adelaide, estamos aqui ligados.
Roberto Gameleira, tá em Goiás, em Séries, se eu não me engano.
O Senis está fazendo um convite aqui para a Roda aqui, que dia 26 vai lançar o livro dele, tá guardando ele e tal.
Isso.
A Maria Lúcia fala, boa noite, sou Maria Lúcia, sueca, parabéns, um assunto muito interessante, tenho muita vontade de fazer esse trecho, e pessoas de peso como convidados. Cristiane Silva, acompanhei pelo Instagram, essa viagem maravilhosa, Meg Mota tá aqui, boa noite. Divina Gonçalves, Lia Sóspa,
incrível, Lia, ó. É incrível, a Lia é incrível mesmo. Cara. Eu sou fã da Lia. Tem que ter um fã clube da Lia, viu, cara?
Fã clube da Lia.
Que essa mulher levou de gente, tirou de gente do estado deplorável pra. ué. Tô falando, isso é verdade.
Eu falo que a natureza é cura.
É exatamente. Você salvou vidas e almas, Lia. Isso é importantíssimo. Trilheira conhecida. Deveria receber prêmio aqui de Brasília. Caminhantes Livres é pioneiro. Essa mulher conhece todas as trilhas do Distrito Federal e em volta do Distrito Federal e vários do Brasil e no mundo. É, merece todas as minhas saudações e homenagens.
Obrigado.
Bora, Idovan.
Obrigado.
E aí, tá aqui José Ricardo Nascimento. Ele fala, boa noite, meus Ricardão. Amigos da Ruda. Do Povão, Gama te ama. Tá aqui. Dona Yolanda, um tema muito interessante. E ao mesmo tempo gratificante. Nosso eterno governador José Arruda tem uma história, uma oratória excelente, parabéns.
É, o Arruda fala bem.
Fala bem.
Se deixar, ele toma conta do programa. É, toma conta, né? Ele quer dirigir o programa junto.
É, mas o que ele fala?
Não, mas ele fala, cara, com... É, acostumei. O Arruda é o seguinte, você tem que aprender a conviver e a lidar e a sentir ele. Porque, realmente, é um ser humano fora da casinha.
Ele tá dando um show aqui,
fora,
ó,
da casinha. No caminho, eu não nego, falo isso pra todo mundo, aprendi muito com ele, foi um dos maiores professores que eu tive na vida. Mas se você deixar, ele já manda recado. Ó, aqui, ó. Mensagem que ele mandou pra mim. Eu faço esse programa desse jeito há 17 anos. Mas olha a mensagem que ele mandou.
Não dá, não dá pra ver. Tá pronto.
Tá, não?
Fale mais baixo.
Fale mais baixo.
Fale mais baixo.
É o Arruda. Esse é o Arruda. Se ele não der um pitaco, se ele não escrever, não dar um beliscão, um chute na canela, não é José Roberto Arruda. Aliás, cara.
Eu te quero bem.
Não, eu sei disso.
Eu sou teu bem, Luciano.
Não, 17 anos fazendo um programa desse jeito, né? Aí hoje eu tive até problemas aqui, né? Porque quando souberam que ele vinha pra cá, eu posso até mostrar as mensagens aqui. Foi um show de mensagens. Ah, eu posso dar um abraço.
Posso perguntar uma coisa?
Posso dar um abraço nele?
Não tem nenhuma mensagem me xingando?
Não.
Xingando não, juro.
Coisa boa.
Tem?
Então, tem, não?
Quero voltar aqui. Então.
Tô descendo a parte. Vai tomar conta do programa.
Então, vou ler as mensagens. Que toda vez que eu saio do programa, o pessoal chia. Ele não leu a minha mensagem, pelo amor de Deus.
Tô lendo todas.
Então, a gente teve um problema, porque muita gente queria vir aqui dar um abraço nele, tirar foto com ele. Eu falei, gente, se eu fizer isso, nós seremos expulsos do condomínio. Então, por favor, depois vocês liguem pra ele e mandem um abraço.
Foi por isso que o Paulo foi barrado.
Foi barrado?
Foi.
Ixi, não, Paulo, esqueci de deixar o seu nome.
Confundido com o fã.
Me perdão, Paulo. Eu deixei só o nome do Odares, da Lia e do Arruda. Não esqueci de deixar,
Paulo,
o seu nome.
Só você chegar e dizer, eu sou o marido da Lia.
Pô. É verdade.
Não, mas depois liberaram.
Ah, não, rapaz, é porque o cara já tinha dito aqui que já tinha chegado gente aqui perguntando se era aqui o programa que o Arruda ia participar. Ele ficou doido, mandou mensagem. E eu falei, não, irmão, não deixa eu subir.
Agora, voltando lá, Divina Souza, minha irmã, e Adelaide Tozetti, é uma amiga que caminha com a gente, já fez caminho de Santiago de Compostela também. E é uma parceira nas nossas expedições.
Muito. E a Divina pergunta aqui se você topa fazer outra caminhada.
Ué, vai fazer o ano que vem, né, Lia? Vai.
Bora.
Lia, você foi ao Finisterra?
Fui.
Você também.
Não, mas nós
fomos de ônibus, não a pé. Eu queria muito ir a pé.
Vou dizer uma coisa pra vocês, pra você ver que cada um faz um caminho.
O que é Finisterra? Explica pros
outros. Finisterra é fim da terra. É onde o corpo de Tiago teria batido. Isso. Porque é o ponto mais a oeste da Espanha, mais atlântico, da Europa.
Da Europa. Toda.
Mais ocidental da Europa. Eu não vou a Finisterra de jeito nenhum.
Eu
vou explicar por quê. Porque há uma concepção, inclusive o Paulo Coelho fala no livro dele, de que chegar a Finisterra significa completar o caminho, em todos os sentidos. Ou seja, o caminho é a vida. E eu não quero terminar a vida. Eu tô com pressa. Então eu chego em Santiago e falo assim, a última vez que eu fizer o caminho, eu vou a Finisterra, quando eu tiver 120 anos.
Olha, eu fiquei sabendo que a chegada em Finisterra diz que é muito bonito.
É lindo.
Diz que é lindo. Então eu não acredito no Paulo Coelho, não, porque ele é comunista, eu não acredito em Deus. Não tem fé nenhuma. Faça esse percurso, porque muita gente já fez, me contaram a história, diz que é muito lindo.
Finisterra é o seguinte, a paisagem é linda, mas a chegada emocionante é em Santiago.
É na catedral.
Sim, mas reza a lenda que eles iam até a Finisterra, tomavam banho de mar, tirava a roupa e queimava. Isso. E eu fiz isso em 2005.
É legal. Né? Sério, você fez?
Eu queimei a roupa. Eu não tomei o banho de mar.
É, porque queimar a roupa tem um simbolismo. Você está queimando tudo que você traz da sua vida, que não é bom. Que não...
Como a cruz de ferro, né? Você leva uma pedra.
E deixa
do
na cruz
Brasil,
de ferro.
Nós levamos a pedra.
E deixa na cruz
lá
de ferro.
Lá na cruz de ferro você deixa todos os seus problemas.
Aí
joga pedra.
Aí tem uma montanha de pedra, porque todo mundo leva
pedra
uma pedra.
De todos os tamanhos. Tem pedra que a gente acredita que.
Alguém catou no caminho.
Eu levei uma pedrinha.
Eu acho que você tem que ir a Finisterra.
Não.
Você tem que ir.
Você está querendo que eu...
Não. Rapaz, tudo que você já passou nessa vida... Você tem um pacto com Deus violento, irmão. E é bonito esse pacto, viu?
Eu não vou a Finisterra, você sabe por quê? Um dia desses eu entrei num comércio aqui em Brasília e tinha uma moça jovenzinha me atendendo. Ela perguntou duas vezes meu nome, eu falei, Zé Roberto, tá? Ela olhou, eu tô conhecendo o senhor. Falei, é possível, tá? Falei, deve ser da novela das oito.
Mas de onde mesmo?
Aí ela riu e falou assim, já sei, é o Roriz. Aí eu falei, não. Aí eu me senti na obrigação, dizendo, não, não é, eu não sou eu sou o Arruda. Eu disse, nossa, eu pensei que o senhor já tinha morrido.
Olha, galera, é o seguinte, eu preciso fazer um break aqui pra gente falar das pessoas que apoiam a gente. E a gente daqui a pouco tá terminando esse podcast.
Eu posso pedir licença pra sair, que eu tô com as meninas lá em casa sozinhas.
Um minutinho. Você já ficou até aqui, as meninas vão ficar chateadas comigo, não? Olha a cara dele. E é o seguinte, tá?
A gente falou
quis fazer de casa. Eu falei, você não vai fazer de casa, não. Você vai vir aqui pessoalmente.
É que eu tô lá com a Maria Luísa e a Maria Clara.
A gente falou quase nada do caminho.
Tanta
coisa pra dizer, né?
São adolescentes, as filhas do Arruda são adolescentes. Uma mais
grande.
São grandes. Oi, Dovan. Solta aí, vamos falar da Maguk? Vambora?
Bora, partiu!
Vamos lá, Maguk calçados, sapatos masculinos mais confortáveis do mundo. Qualidade, durabilidade e flexibilidade. A Maguk Calçados fica no CIA Trecho 5, edifício Via Imported Center. Siga no Instagram, @ Maguk Calçados. Tá no Instagram. Vamos falar da Escola Anjinho da Guarda? Atenção, papais e mamães, se você tem um bebê ou uma criança pequena em casa, conheça a Escola Anjinho da Guarda. Referência em educação infantil, creche e ensino fundamental e fica em Águas Claras e também no Riacho Fundo 1. Turma de berçário, maternal e jardim com opção de contraturno escolar para dar todo o apoio que a família precisa. Você não consegue ficar com o seu filho o dia inteiro em casa? Leva lá para o Anjinho da Guarda. Cuida da criança o dia inteiro. Então, mais informações no site crecheanjinhodaguarda.com.br. Siga no Instagram, @ Anjinho da Guarda FR1, que é de Riacho Fundo 1, né? E tem o Via Velute, que o Arruda conhece bem, o Idovan não, mas vai conhecer. Uhum. Até para você ver o Paulo Gontijo cantar, é um cantor maravilhoso.
É uma atração.
Parece o Nelson Ned e o Nelson Gonçalves cantando. Então você não pode deixar de conhecer o maior hotel do Centro-Oeste. São 9 piscinas, 4 tanques de pesca, 3 brinquedotecas, parquinho de areia, spa, passeio a cavalo, fazendinha e ordenha. Você vai lá tirar leitinho da vaca, o Idovan.
Olha!
Rapaz. E mais, chalés com hidromassagem e piscina, além da opção do day use. Você pode chegar lá e pagar o dia e ficar o dia inteiro lá no Via Velute.
Bora lá tomar leitinho.
Leitinho da vaca. Confira mais informações pelo site viravelute, tá? .com, o Velute com 2 T's. Ou pela central de reservas, no telefone 61-999-88-1846.
Boa, Lu!
É isso aí, Arrudão! Você tá bem. Você voltou até mais magrinho dessa.
Emagreci um cadinho.
Perde muito quilo? Perde?
Perdeu a máquina de lavar no caminho e voltou com um tanquinho.
Rapaz, então eu vou fazer isso aqui, cara.
Perde.
Porque eu tenho um Colomac e 200 quilos.
Ah, você imagina o seguinte, o dia que eu caminhei mais, eu caminhei 42 ou 43 quilômetros. O dia que eu caminhei menos, que foi o mais difícil, né, lá no começo, eu caminhei 27. Então, na média, sempre mais de... Porque eu fiz, na verdade, eu fiz o caminho em 28 dias. O 29º, eu já dormi num albergue que fica a 10 quilômetros de Santiago, porque eu queria chegar na missa das 7h30. Na verdade, eu saí às 5 da manhã para chegar na missa das 7h30, assisti a missa, fui lá buscar a Compostela, tudo, e depois assisti a missa do meio-dia, sabe? Uhum. Dos peregrinos. Então, o caminho mesmo eu fiz em 28 dias.
Fez então, muito bem.
É pesado. Então, andou veja bem, imagina que você vai caminhar amanhã 35 km. Tá bem, só que depois você vai descansar 2 dias. Lá não. Você vai caminhar 35 hoje, 37 amanhã, 29, entendeu? Todos os dias seguidos. Então o corpo sente. Eu tenho 71. Na verdade.
Você tomava Dorflex todo dia ou não? Né?
Nenhum dia eu tomei.
Sério?
Nenhum dia. Uma coisa curiosa: até metade do caminho eu nunca não tinha encontrado ninguém mais 70 a mais, como eu. Depois eu encontrei 2 americanos. Um de 73, que estava caminhando bem mais lento. E um de 77, que estava inclusive fazendo aniversário naquele dia.
Nossa, que lindo.
Com uma disposição incrível, levando a mochila, com 77 anos. Então eu não era uma exceção, não.
Dá uma esperança
pra
gente.
Dá uma
esperança, né? É uma pergunta. Até porque teve uma pessoa mais velha que me perguntou isso. Dá muito idoso no trajeto?
Dá. Muito idoso, sim. Mais de 50, vamos dizer.
É, não, mas.
Idoso, mais de 70, 50, não. 70, mais de 70, não. Eu sou exceção.
Não, tem sim.
É, mas tem, são poucos, né?
Tem. O europeu, principalmente o alemão, ele anda muito.
Ele anda muito, é verdade.
Montanhista.
Os dos países nórdicos também, suecos. Eles
andam muito. Então você vê pessoas de idade sim, como você vê jovens. A gente está vendo muitos jovens.
Muito jovens. Né? Principalmente na Galícia.
Sim.
Quando você chega nessa parte final da Galícia, que aí é muito mais bonito.
Tudo verdinho.
Tudo verdinho, a comida melhora, tudo melhora.
O espanhol está. Portunhol, que está muito próximo.
É um portunhol, é porque o galego é uma mistura dos próprios.
É verdade. Pois você começa a entender tudo.
E me conta esse trajeto. Esse trajeto de Portugal que eu nunca entendi. Ele sai de onde?
Porto. De Lisboa.
De Lisboa. Ou da cidade do Porto.
É, eu saí do Porto. Eu fiz o caminho de Portugal em 2022. Eu saí do Porto e fui até Santiago.
Dá 300 quilômetros?
300 quilômetros. Eu não recomendo.
Por quê?
Primeiro porque...
Tem muita gente que fala desse, quer fazer esse trajeto.
Eu não recomendo.
Ele não tem a estrutura que tem.
Ele não tem... O caminho de Portugal tem 30 anos que inventaram. O da Espanha tem mil.
Mil.
A diferença é total. A sinalização é ruim. Tem poucos albergues. E o pior de
importante
tudo...
Importante essa informação.
Em vez do caminho ser pela montanha, como é na Espanha, lá tem muitos trechos que é no acostamento da estrada, das carreteiras. E os motoristas portugueses são meio alucinados, passa voando no seu ouvido. Então, eu realmente fiz, porque eu fui, aí eu completei, mas eu não recomendo.
Além desse de Portugal, tem um intermediário de 400, né,
Liz? Você pode fazer o caminho de onde você quiser.
Da onde quiser.
Você pode sair, lá, eu recomendo sair de Saint-Jean-Pied de Port, porque...
Para passar pelos Pirineus, né?
E é o raiz, né?
É, mas 95% sai de Roncesvalles.
É quantos quilômetros de Saint-Jean?
27.
27 quilômetros?
Tem receio de não.
É que você pula os Pirineus, né?
É, exatamente.
A pessoa tem.
Sem os Pirineus não deve ter graça.
Receio de não conseguir subir os Pirineus.
É que não é qualquer um que sobe, Luciano. É muito difícil.
E outra coisa, você vai vendo as cruzes pelos caminhos.
Aqui, ó. Saint-Jean-Pied-de-Port. Quando você chega. Esse trechinho aqui até Roncesvalles, que são 27 quilômetros, é montanha pura.
Você sobe 20 quilômetros.
Você sobe mais de 1.000 metros de altimetria em 20 quilômetros. É quase uma escada, não é um morro. Você tem que ter muita condição física aqui. Roncesvalles. Depois você passa em Pamplona. Aliás, eu passei em Pamplona poucos dias antes da festa lá.
São Firmino.
São Firmino. Depois vem Ponte de la Reina, tá Logroño, que é uma cidade boa. Aqui está Burgos. Cheguei em Burgos no dia da festa de Burgos. É impressionante.
Show,
hein? Cidade maravilhosa.
Você foi premiado.
Fui premiado. Depois está lá, Leon, tá?
São as maiores cidades, né?
Leon, agora, agora tá vendo Sarriá lá na frente?
Sim.
De Sarriá para frente, você já ganha Compostela. Você já tem o diploma da igreja. Eu recomendo fazer daqui, ó, chama O Cebreiro. Esse Cebreiro é uma montanha.
Vai dar uns 160.
160. Né? É um monte lindo também. Onde
construções celtas.
Celtas. Né? E onde, segundo também as lendas não comprovadas, teria ficado durante muitos anos o Santo Graal.
Sim.
O cálice que Jesus teria usado na última ceia. Essa capela do Cebreiro, a missa também é maravilhosa. Então, quer fazer um trecho pequeno? Faz do Cebreiro em diante. Você faz em 7, 8 dias.
Não, mas eu acho assim... Cebreiro, né? Puxa um pouquinho, vem aqui para Astorga, León.
Astorga tem as obras de Gaudí.
Pois é, a grande parte dele é plana, Lia.
Não,
tirando.
Não, tem altimetria, todo dia tem um
morrinho. Ali é...
Não tem nem um trecho plano.
É plano só lá nas mesetas.
Tem subida, né?
Tem subida.
Mesmo nas mesetas tem subida.
Vamos dizer, é um planalto, mas tem subidas e descidas. A paisagem é que é linda.
Mas então, continuando, assim, León, né? Mas já que é León, vem para Burgos, então, aquela catedral.
É linda, gótica, né? A catedral gótica.
Acho que é a quarta maior fazer do mundo, né? O trajeto tudo, né?
Se for para fazer tudo. Mas já que você está em Burgos, então vem para Logroño, que Logroño é uma cidade linda. E está tão perto, então começa lá do começo, já de uma vez.
Esse trajeto... Olha, ali de Pamplona para Ponte de la Reina... Tem Eunate. Você já passou em Eunate?
Já.
Então, lá também reza a lenda que guardou o Santo Graal.
É verdade. É. Em Ponte de la Reina tem uma placa linda no caminho. Tem placas muito interessantes no caminho, né?
Sim.
Dizeres, assim. Tem uma frase em Ponte de la Reina que diz assim: o peregrino que chega em Ponte de la Reina chegará em Santiago. Olha. É uma...
Que legal. Né? Dizem que
chegando
vários
lá,
caminhos
se encontram
ali. Em Ponte de la Reina.
Em Ponte de la Reina. É. Porque em Ponte de la Reina, que está aqui, ó, você chega o caminho que vem lá da Itália, você, o caminho que vem de Barcelona, é, vários do sul da Espanha também, de Madrid, todo mundo chega.
Em Ponte tem o de la primitivo, Reina, o caminho do norte, o caminho primitivo.
É, os que vêm de San Sebastián, do País Basco. Em Ponte de la Reina tem uma placa também linda, eu tirei foto, que diz assim: aqui todos os caminhos se encontram.
Sim, reza a lenda. Não, reza a lenda não, os caminhos se encontram em Ponte de la Reina.
Porque todo, quando a gente fala que esse caminho é feito pelos cristãos há mil anos, é porque há mil anos tem relatos, tem provas. É. Provavelmente começou, inclusive, antes. É. Porque se os templários veio no século X, já foi para proteger os peregrinos, sinal que tinha peregrino antes, né?
Sim. No princípio. Porque a cura era... eles buscavam a cura lá em Santiago de Compostela. Então, as pessoas adoeciam, eles levavam até Santiago.
Esse parador de Santiago, que é o hotel mais chique que tem lá hoje, era um hospital de peregrinos.
Você me falou desse hotel que a sua amiga
desembargadora... A minha sobrinha ficou. A sobrinha ficou nele.
Paradona é belíssimo. É. E ele é do ano do século XVI, 1500, quando o Brasil foi descoberto. Mas era um hospital de peregrinos. Você, no caminho, vai encontrar vários hospitais de peregrinos que hoje são albergues, são conventos, são coisas assim.
Ah, legal.
Porque para não cair em ruína...
Eles recuperaram.
Recuperam e vira.
Então, Van, eu acho que é legal a gente deixar aquele gostinho de quero mais, né? As pessoas pesquisarem. A ideia de trazer o Arruda, o Odales e a Lia aqui é para contar as experiências, né? Essas experiências. E vocês usem a imaginação, pesquisem. Tem vários podcasts, tem vários vídeos, documentários sobre o caminho de Santiago de Compostela. Mas de uma coisa eu tenho certeza: você não precisa lavar muita roupa. E a cueca, você pode usar uma a mesma durante 10 dias.
Não, né? Eu tenho outra forma. Desculpa, Luciano.
Ei, Dovan. Cadê aí, Dovan? Tô te esperando.
Foi isso que o Arruda fez?
Usou não,
o
mesmo não, eu fiz melhor. Tô esperando. Eu não usei cueca dia nenhum. Eu vou com o calção de tactel, que tem aquela redinha, que a cueca dá assadura.
Se for uma cueca. Não, se for uma longa, dá também.
De qualquer jeito. Aí, né? Eu não levo cueca. Eu levo calção de tactel que tem a redinha.
Olha que informação preciosíssima. Porque se dá assadura, irmão, acabou o negócio.
Não, acabou conseguir. Não. Você passa a Bepantol, cara. Nada acabou.
Agora, o caminho é cheio de lojas. O caminho está muito comercial.
Ah, já está.
Você pode comprar roupa, tá
comercial. Mas comercial mais próximo das cidades, né? Maiores.
Sim,
mas tem cidades... Tipo assim, Santo Domingo de la Costa não é tão grande.
Luciano, você sabe qual é o único segredo do caminho?
Do material de
no primeiro dia, às 6 da manhã, quando eu saí de São João Pierre-Port, eu fechei o olho, fiz uma oração e falei, eu vou chegar em Santiago. Ponto.
É isso,
é a cabeça.
Determinação.
Eu falo, a força não está nas pernas, a força está na cabeça.
Concordo.
E o caminho,
concordo plenamente.
Só para terminar, é uma metáfora da vida.
É.
Tem dias mais difíceis, tem dias mais fáceis. Tem encontros, tem desencontros.
O corpo fala com você.
O corpo fala com você. A natureza fala com você. Há sinais. Então, um caminho, uma placa. Preste atenção nos sinais. Como na vida. Quantas vezes tem uma coisa na frente da cara da gente e a gente não quer ver. Né? Lá também, se você der bobeira, ficar conversando e passar o sinal, você erra o caminho. Aí você tem que voltar. Eu, nessa vez, errei um dia o caminho. Esse dia a gente faria 38 quilômetros, acabou que aqui no Waze deu 42, porque eu errei praticamente 2 quilômetros e tive que voltar.
Bota 2 quilômetros.
Porque se você anda até 200 metros e não vê marcação, você tem
que voltar. Você tem que voltar porque você sabe que você está errado. Não insista que você está errado.
É. Muito legal, né, esse bate-papo com a Ruda, com o Dales e com a Lia. Deixa eu te perguntar, dá muita mulher?
Muita mulher, mais sim, mulher mais do que homem.
Ah, tá, mais mulher. É, essa é uma pergunta
muitas,
que eu queria ter
muitas
feito.
Mulheres caminhando sozinhas.
Muitas
mulheres caminhando sozinhas. Sem né? Porque eu, em 2005, não tinha a estrutura que tem hoje, não tinha a quantidade de peregrinos no caminho, tinha dia que eu andava o dia inteiro, eu via gente nas cidades. No caminho mesmo, não via ninguém. E assim, tem trechos ali que tem que ter cabeça para fazer, que senão desiste.
Tem um trecho que tem 17 quilômetros sem nenhum apoio.
É saindo de Fromista.
Fromista. É. Inclusive, agora no meio, um rapazinho botou um trailer.
Paramos lá.
Que ele chama de Oásis, eu também. Paramos lá. É uma bênção, porque você andou... É. Imagina que você anda 8, 9 quilômetros, morrendo, já acabando a sua água, tá? E aí você, lá ele tem um. Ele botou um trailerzinho, trailer mesmo. É, pra vender água,
você
laranja.
Você vê também, tá? Assim, às vezes você tá caminhando, tem tipo bancas de fruta com pães.
E aí é um detalhe, sabe castanhas? Quanto custa? Nada. Se você quiser, você só pega. Donativo. Se você quiser, você faz um donativo.
Donativo.
Olha, que legal.
Só que a gente assim tem também. Noção de valores, né? É. Porque uma laranja é um euro, uma banana é um euro. Então a gente tem noção de valores.
Você tirou umas fotos nossas aqui,
e a gente deixa a doação de acordo com o que a gente pegou.
É, aproveitar, eu acho que muita gente ficou muito curiosa para saber como é que funciona. Inclusive tendo aqui as experiências ao vivo e a cores, né? De quem já teve lá, né? Essa galera, vou repetir, essa turma junta. O Arruda não me falou que tinha feito os caminhos mais curtos. Ele falou que fez dois curtos e dois longos. Então dá muito mais de 6 mil quilômetros, né? Dá mais de 6 mil quilômetros. Esses três andaram mais de 6 mil quilômetros. Dá pra você ir no Nordeste e voltar 2 vezes e meia, né? Então. Não, até 3 vezes, né? Então, assim, é uma caminhada boa, né, Lia? Muito bom, muito gostoso, né? Você vai voltar quando, Lia?
Eu, se eu pudesse, voltaria em mais de 2026.
É o sonho da Mônica. Acho que eu vou pedir pra Mônica.
Eu acho que 2027, acho que com certeza eu estarei lá.
É, eu pretendo fazer desde a Itália. Né? Eu pretendo fazer
desde a Itália?
Eu pretendo fazer os 1.000.
Eu quero sair de Lourdes. 600, aumentar 200 quilômetros.
É mesmo. Fazer todo. E Lourdes aí, da França. Como fazem combinar e encontrar no caminho. Lá.
E Vossa Excelência? Quer fazer
não
quando?
Sei, não sei, eu não sei mais.
É. Deixa o caminho.
Pra... É. Deixa o caminho de falar.
O caminho te chama.
71 anos, é um cabo novo
não,
ainda.
Não,
né?
Cara, mas nós vamos mandar até os 90.
É,
até 90, a gente vai estar no caminho.
Não, só não me chamem para ir a Finisterre.
Tem um depoimento, inclusive.
Ai, Deus, mas é tão lindo.
Vocês vão pra casa a pé, inclusive, saindo daqui?
Vai, não, é, boa.
Eu quase vim a pé lá de casa, 30 quilômetros.
O Arrudão vai ter que sair porque tem compromisso com as pessoas. Você tirou foto da gente, né?
Sim.
Então tá bom. Arruda, obrigado, meu irmão. Fica com Deus. Um grande abraço.
Esse assunto do caminho de Santiago de Compostela, ele não acaba.
Ele não acaba nunca, é verdade. É um caminho. Eu tenho vontade de fazer. E um dia farei, né? Perdendo primeiro.
Com certeza.
Primeiro o medo do avião, né? Que eu preciso perder
então,
urgentemente.
Olha só, você falou isso, eu tenho a solução para você. Em março, até maio, né, tem os navios que voltam para a Europa, né, a partir da costa brasileira.
Olha,
tem umas.
É mesmo?
Umas 4 travessias. E eles são baratos até. Por você ficar 14 dias no navio, né, e você para lá na. Pode parar em Madrid, por aí, em Barcelona.
Que legal.
E tem um caminho que sai de Barcelona também.
Ele pode pegar um trem de Barcelona
também, Pamplona.
Pamplona. De Pamplona, você
mas já pega esse caminho de Lourdes. Esse caminho de Lourdes deve ser legal, saindo de Lourdes, né?
Sair de Lourdes.
Então não tem mais desculpa para você.
Vambora que o Paulo Socha, o marido da Lia, tá ali, ó. Mas vai começar o jogo do Flamengo. Calma que o Flamengo vai perder hoje, Paulo Socha. Fique tranquilo. Então vamos fazer mais uma rodada rápida dos nossos apoiadores. Vamos bora botar. Bota Maguk Calçados aí, Dovan. Quero só agradecer a galera da turma da Maguk Calçados pelo apoio. Tem sapatos masculinos mais confortáveis do mundo. Qualidade, durabilidade e flexibilidade. A Maguk Calçados fica aqui pertinho, ó, até do estúdio da Rádio Federal. Cia Trecho 5, edifício Via Importer Center. E você pode seguir no Instagram. @ Maguk Calçados, tá certo? É, a escolinha Anjo da Guarda. Atenção, papais e mamães, se você tem um bebê, uma criança pequena em casa, conheça a escolinha Anjo da Guarda. Referência em educação infantil, creche e ensino fundamental, que fica em Águas Claras, e no Riacho Fundo 1. Turma de berçário, maternal e jardim com opção de contraturno escolar para dar todo aquele apoio que a família precisa, tá certo? Ou seja, a criança pode ficar o dia inteiro na escola. Mais informações sobre a creche Anjinho da Guarda, a escola Anjinho da Guarda, é só acessar o site crecheanjinhodaguarda.com.br. Siga no Instagram, @anjinhodaguardarf1. E encerrando, falando mais uma vez do Via Velute, que é um resort maravilhoso, você não pode deixar de conhecer, o maior hotel do Centro-Oeste. São 9 piscinas, 4 tanques de pesca, 3 brinquedotecas, parquinhos de areia, spa, passeio a cavalo, fazendinha e ordenha, tá certo? Chalés com hidromassagem e piscina, além da opção do day use. Você pode ir lá passar o dia, pagar e passar o dia inteiro. Não precisa ficar 2-3 dias. Confira mais informações pelo site viavelute.com. www.viavelute, o velute com 2 T's, .com, ou pela central de reservas no telefone 61999881846. Repetindo, são 39 99988-1846, tá certo? 61 Brasília. Via Velute, vale a pena, já passei lá alguns dias. É bom demais, viu? Você já foi lá, né, Nia? Já foi? Ainda não?
Não conheço. Não. Eu conheço
a
Miriam.
Sim. A mãe do Paulo. É. O GG já foi, né, Paulo?
Então, eles recebem lá também em escolas.
E recebe.
Meus filhos foram.
Ele, ele tem, umas trilhas lá.
Vamos embora lá.
É, que ele está querendo investir.
Em prática.
Cara, eu até falei para ele. Já, né? Ele já comeu? Não. Pois é, cara. Acho que você, Lia.
O Paulo tá falando.
Não, eu acho que você pode falar com o Paulo Gontijo. E você criar uma trilha lá, porque lá tem. E são lugares lindíssimos. Os lugares lá são muito bonitos. É. Então, eu ia
Podemos
contar um segredo.
Mapear, né?
Mas eu não sei se eu posso contar, não sei se ele vai brigar comigo, cara. Mas, ó, eu vou contar, bicho.
Agora.
Só baú,
agora.
Só baú pra guardar segredo.
Agora já.
Vai, era, ele, tá pensando na criação. Ele vai lançar uma vinícola, cara.
Não.
Lá dentro do Via Velute.
Ótimo.
Além de você curtir um espaço maravilhoso, muito em breve teremos vinho no Via Velute. Cara, você não me autorizou a falar, não, mas eu já disse, não sou baú jornalista, não guarda segredo, irmão. Vambora. Obrigado, Paulinho. Muito obrigado a toda a equipe do Via Velute, a Luísa também, que me atendeu muito bem. Idovan,
Lu,
vambora.
Partiu, né?
Obrigado, viu? Odalis.
Obrigado.
Um prazer tê-lo aqui, viu?
Igualmente.
Um prazer você contar as suas experiências. Assim, foi a sua primeira experiência, né? Já fez logo de 800 km.
Fiz o tradicional.
Aí o cara... Uhum.
Chegou rasgando.
É, vamos. Verdade. A Lia não se fala, né? A Lia já fez...
É, eu fiz 600
vezes, né?
Fiz 4 vezes o 100 de Saint-Jean Pied de Port.
O maior
trajeto. E agora eu quero aumentar 200 km.
Ó, quer conhecer o trabalho que a Lia faz? Siga no Instagram, @caminhanteslivres. Tá certo? No Facebook também, Caminhantes Livres. Olha, tem um trabalho sensacional. Caminhantes Livres é. Estou fazendo programa no domingo, né, cara?
E eu estou aqui aberta a responder qualquer pergunta.
Verdade.
Das pessoas, quem tiverem dúvida, pode me
procurar. Dovan, se tiver pergunta, manda para nós, tá?
Não, eu falo.
Porque a gente recebe muita mensagem e não consegue ler todas as mensagens.
Fora daqui, né, do programa, eu falo depois.
Sim.
Sempre. Quem precisar, eu estou pronta para ajudar. Pronta para ajudar, preparar, treinar, que esse grupo foi montado exatamente para preparar as pessoas para essas caminhadas de longas distâncias.
É verdade.
Porque eu tive muita dificuldade para preparar o meu primeiro caminho.
É.
Né? Eu treinava dentro do parque da cidade, né? Que não é legal aqui na cidade. E esse grupo foi criado exatamente para levar as pessoas para o Cerrado, para fazer trilhas com altimetria, com distância.
É.
Para quando surgem as expedições, que seja caminho de Santiago de Compostela, caminho da Fé, caminho da Luz... O franciscano que eu fiz também de Assis a Roma.
Sabedoria.
Né? Caminho da Sabedoria. Uhum. Agora nós viemos Monte do Monte Roraima.
Monte Roraima.
Fizemos
nossa,
também o Vale
sonho.
Do Pati para fazer um teste pelo Vale do Pati, se daria para ir para o Monte Roraima, porque Monte Roraima, você entrou, tem que ir.
É verdade.
Tem que ir e tem que voltar. Né? Que pode até tirar você de helicóptero, né, lá de cima.
Verdade.
Mas é uma loucura, né?
Pois é, galera. O podcast tem alguma. Quer ler alguma coisa, alguma mensagem, Dovan?
Tudo tá certo, tudo só mandar um abraço pro pessoal que participou aqui, que curtiu o programa. Muito obrigado.
É, muito obrigado, galera. Desculpa não ler todas as mensagens, mas ó, manda esse programa para quem tá afim de conhecer sobre a história do caminho de Santiago de Compostela. E é muito importante, tá certo? Muito legal, muito bacana mesmo. Eu sei que tem milhares de brasileiros que têm vontade de fazer esse caminho, né? Outros milhares já fizeram, né? Alguns conseguiram, outros não, mas vale a pena você conhecer a história, porque tem muita coisa que está entre o céu e a terra aí, meu irmão, que precisa, né? Você precisa conhecer, decifrar. É isso, é importante. Se conhecer, isso é muito importante. Davan, muito obrigado, viu? A gente volta na próxima quinta.
Obrigado, Lutz.
Obrigado, galera. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana para vocês. Beijo. Brigadão pela audiência. Valeu, Via Velute, Maguque Calçados e a Escola Anjinho da Guarda. Obrigado. Beijo.